a nossa entrevista de hoje. Nossas convidadas já se encontram aqui no estúdio da Rádio Nacional. Temos a enorme alegria de receber na nossa programação a coordenadora do Programa de Saúde Mental, a psicóloga Dirlene Ferreira, e também a psicóloga Gigliola Moraes, ela que atua nas aldeias indígenas aqui de Umariaçu 1 e Umariaçu 2. E nós vamos falar, gente, sobre combate à violência contra a mulher indígena. Falar de combate à violência contra a mulher já é complexo. Contra a mulher indígena é um contexto muito mais complexo ainda, mas a gente não pode deixar de tratar, porque é super importante entendermos o que acontece, né, na vida dessa mulher indígena, aldeada ou comunitária, ou até mesmo dentro das cidades. Nós vamos conhecer um pouquinho mais com elas sobre essa problemática e como atuam, né, para esse combate. Seja muito bem-vinda, Dirlene Ferreira, à programação da Rádio Nacional. Obrigada por atender o nosso convite. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço. Meu muito bom dia à população tabatinguense que está na nossa escuta no momento. Meu nome é Dirlene Ferreira Hilário. Atualmente, eu respondo pela Coordenação de Saúde Mental do Dicei Alto Rio Solimões. E a gente veio aqui para conversar sobre esse tema que é bastante complexo, né, que é a violência contra a mulher. É complexo tanto nas outras raças e etnias e principalmente também na indígena, né, no contexto indígena. Então, a gente vai estar conversando um pouco aqui com vocês.
Tá certo. Muito obrigada. Vamos também cumprimentar a nossa querida Gigliola Moraes, ela também sempre está colaborando com a informação aqui na programação. Gigliola, mais uma vez, obrigada por atender o convite. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer enorme estar novamente aqui, né, contribuindo para levar informação aos lugares mais distantes, onde as pessoas mais precisam desse tipo de informação, entre outras, né? Então, podem contar com a gente aqui sempre que for necessário. É um prazer enorme, uma alegria muito grande. Bom dia
muito
a todos.
Muito obrigada, né, pela presença de todos, de todas vocês aqui. Eu só quero passar um recadinho para os nossos ouvintes, nossos amigos, que a gente teve uma queda de energia e a energia levou a internet. Até agora não voltou, né? Então, se você estiver mandando mensagem, a gente não está tendo acesso ainda. A hora que chegar, a gente atende você, tá bom? 9:10. Então, vamos seguir o nosso papo aqui. Violência contra a mulher indígena, né? De que forma que essa violência ela pode ser identificada? Porque é uma cultura totalmente diferente, né? Vou dar a oportunidade aqui para a Dirlene abrir essa pergunta e depois a Gigliola complementa.
Na saúde indígena, onde a gente atua, né, na atenção primária, onde atuei muito tempo em muitas comunidades, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande de a mulher ela falar que ela está sofrendo uma violência. Mas muitas vezes a gente consegue identificar através dos nossos AIS, né, que são nossos olhos, nossos ouvidos, a gente diz que é o coração de tudo. Então, na saúde indígena funciona assim, onde tem uma violência em cada microárea, sempre os agentes de saúde eles trazem para a gente vai fazer a visita nessa casa. E aí você chega com uma visita normal, né, com a equipe de saúde, e você vai visitar aquela família e começa a conversar. E aí você vai fazendo o vínculo, muitas vezes, onde aparece, né? Essa mulher fala dessa violência que ela vem sofrendo. Mas hoje, acredito que com tanta educação e saúde que as equipes têm feito dentro do contexto indígena, as mulheres elas já conseguem falar das violências que elas sofrem. Uhum. Né? Elas já chegam...
Isso é um ponto positivo.
Sim,
né?
Muito positivo. Elas chegam no consultório, conseguem falar, né? Geralmente elas chegam... Olha, doutora, estou passando por isso. Meu marido, ele faz uso de álcool, e aí quando ele chega em casa, chega bravo e briga, né? E aí a gente começa um trabalho, uhum, de acolher essa mulher, de escutar ela e fazer intervenção dentro dessa família. Por que que ainda existe muita resistência, né? De acordo com o tempo que eu tenho atendido nas aldeias indígenas, elas têm muito medo do que pode acontecer com o marido a partir daí, né? Ela quer que esse marido ele mude, que ele deixe de agredir, mas ela não quer perder esse marido, ela não quer que ele seja preso, né? Então, existe essa dificuldade muito grande. Mas aí, meu marido vai ser preso? O que, que vai acontecer com ele? Uhum. É. Aí você vai falar sobre os direitos da mulher, sobre a Lei Maria da Penha, de que ela não pode aceitar aquilo, de que isso não é normal. É, até que ela consiga entender que aquilo ali não deve ser aceito por mulher nenhuma, independente de qual seja a sua etnia ou raça. E aí começa um trabalho dentro das famílias, né? Uhum. Desse homem, de que ele também entenda que aquilo que ele faz é uma agressão, porque muitas vezes o agressor ele não tem essa consciência, né? Dependendo da cultura machista mesmo que tem, patriarcal, que o homem ele acha que ele tem um domínio sobre a mulher, né? De que ele pode, muitas vezes, até maltratar. Uhum. E não entende que aquilo é uma violência verbal, que é uma violência psicológica. E aí você vai começar um trabalho dentro daquela família.
Essa é a parte de identificação de como acontece, ocorre a violência dentro do contexto indígena, né? Gigliola, quer complementar essa característica?
Sim, sim, gostaria. Um dos pontos principais para a gente começar a atuação em relação ao atendimento a essas mulheres, num contexto geral, é levar ao conhecimento delas que nenhum tipo de violência é cultura. Nenhum. Em povo algum do mundo, em população alguma, em lugar algum do mundo, nenhum tipo de violência é cultural. Uhum. Nenhum tipo de violência é cultural. Então, nossas equipes dentro dos polos base, elas atuam partindo desse princípio e levando ao conhecimento dessas famílias esse entendimento. Uhum. Outro ponto extremamente importante que a gente atua é estabelecendo um vínculo de confiança com essas famílias, com essas mulheres, que a partir daí elas passam a nos procurar, identificar os casos de violência e nos procuram para nos informar. E no momento em que que chega ao nosso conhecimento esses casos de violência, a gente atua em relação ao acolhimento e apresentando a elas todas as leis de amparo que existem em relação a essa mulher violentada. E vale ressaltar que muitas vezes as pessoas acreditam que dentro do contexto indígena é diferente das mulheres não indígenas. Não. O homem que violentou a mulher indígena ou a mulher não indígena, ele vai responder ao mesmo crime da mesma forma e pode ser preso do mesmo modo que um homem que violentou uma mulher não indígena. Então, a dificuldade que existe, como a Dirlene falou, de expressar a sua dor é muito grande. Mas a partir do momento que nós conseguimos estabelecer um vínculo de confiança com essa família, com essa mulher, a gente consegue saber que algo de errado está acontecendo com ela. Os nossos agentes de saúde e todas as nossas equipes multidisciplinares também. Bem como, dentro da atuação de todos os programas da saúde indígena, são os mesmos que tem na cidade também, a gente consegue identificar a mulher. Por que ela não faz o pré-natal? Por que não levou o filho para a vacina? Por que ela não está fazendo o preventivo? Algo de errado existe, que são as rotinas que ela já faz. No momento em que ela diz que não, a gente consegue identificar que algo de errado está acontecendo com essa mulher e a gente faz uma investigação, né? Já tendo um vínculo com ela e ela consegue nos expressar. Então, a gente vai apresentar para ela o que aconteceu, uhum. né? Explicar para ela que aquilo não é normal, que aquilo é violência. Já ouvi durante esses mais de 8 anos de saúde indígena, já ouvi muitos relatos de mulheres que acreditam que a violência só ocorre quando é violência física. Mas não, outro ponto muito importante para a gente lembrar aqui e para esclarecer para toda a população é que a violência física é a última instância de todas as violências. Quando uma mulher chega a apanhar do seu parceiro, ela já sofreu violência moral, violência psicológica, violência financeira, que é a patrimonial também. E por último é a violência física, né, que é geralmente a que já deixa extremo, aquelas as marcas físicas. Inclusive, falando, óbvio, isso já aconteceu no mundo todo, mas dentro das aldeias indígenas nossas, aqui do Dirceu Alto Rio Solimões, infelizmente, já aconteceu também feminicídio, que é algo assim que nos deixa extremamente chocados, né, numa população que não falando por aldeia, né, não são populações tão grandes. Num contexto geral é muito grande, mas dentro das aldeias não. E a gente perceber que esse tipo de crime acontece, onde praticamente todos ali são parentes, são familiares, é algo que nos deixa extremamente tristes. Né? Saber que esse tipo de crime acontece, e acontece mais do que a gente imagina. Então, nós estamos trabalhando arduamente para inibir esse tipo de comportamento. Uhum. Né? É, a gente não atende somente as mulheres vítimas de violência, mas eu procuro atender também os homens para ouvir ambos os lados. Uhum. Geralmente, esse homem está passando por alguma situação também de extrema dificuldade. Né? E ele também precisa conhecer as leis de amparo para a mulher. Porque no momento em que um homem indígena vai preso por cometer um tipo de crime como esse, o outro já pensa mil vezes antes. Bom, o meu parente ele foi preso porque violentou a esposa, uhum. né? E óbvio, existem várias motivações para isso, né? Que potencializam esses comportamentos agressivos, que é a bebida alcoólica, é as drogas que estão crescentes dentro do nosso território indígena, infelizmente. Então, é muito importante levar, especialmente para as populações indígenas, esse conhecimento.
É, realmente, essa parte da repressão era a minha próxima pergunta, né? As nossas psicólogas convidadas hoje estão aqui mostrando como essas violências acontecem, como elas têm acesso a esse tipo de informação, né? Mas elas trabalham na saúde, fazem o acolhimento psicológico, sobretudo. Mas eu queria perguntar para vocês, é super importante, né, o trabalho que vocês fazem, eu imagino que é uma grande responsabilidade, né, demanda alta, mas o passo de vocês é ligado à saúde, né? Mas se identifica essa violência, de alguma forma essa violência identificada, ela é denunciada, ela é repassada aos órgãos competentes de segurança pública, da Delegacia Especializada da Mulher, algo assim?
Sim, a gente tem uma ficha de Sinan, né, que aí você notifica, notificação compulsória, que você passa para os órgãos, né, dependendo do tipo de violência, você tende a encaminhar, se for menor, encaminha para o conselho tutelar em caso de violência, quaisquer que for a violência, né, e aí a gente não leva direto para a delegacia, mas a gente, no caso... A gente vai falar para essa mulher quais são os seus direitos e que ela pode fazer esse BO e que ela precisa fazer. Né? A gente dá ali todo o apoio. Eu mesma já fui várias vezes, acompanhei mulheres até a delegacia para fazerem denúncias. A gente oferece o transporte, seja ele carro, seja fluvial. É o que a gente fala muito quando a gente vai visitar as equipes. Acontece algum tipo de violência... Né, ofereça o transporte, uhum. Falem para as mulheres que vocês estão aqui para apoiar, né, para que elas possam estar denunciando, para que essas agressões elas não ficam impunes. Né? Porque, assim como a população não indígena ela é punida, a população indígena que comete o crime também pode ser punida. Eles não são imputáveis. Né? Então, assim, cometer um crime tem que responder. Né? Então, a gente parte desse princípio de que a lei é para todos, de que existem direitos e deveres. Então, a gente encaminha, né, essas mulheres para que elas façam a denúncia, façam o BO na delegacia, né, e que esse agressor ele seja chamado, né, apreendido, chamado para depor, e que o processo ele seja encaminhado.
Entendi. É super importante essa parte da denúncia, né? Porque independente de ser a vítima, qualquer pessoa pode denunciar, né?
Sim.
E é justamente nesse ponto que começa-se a combater, justamente, porque, de alguma forma, esse agressor, essa pessoa, tendo ou não informação da Lei Maria da Penha, ele vai ter contato com a lei, com o dever, com, né, o direito da mulher, e é realmente algo que... que precisa ser feito, né? Como a Dirlene falou, ou a Gigliora, já não me recordo qual das duas mencionou, que a falta de conhecimento, né, desse público, do povo indígena sobre a lei também deixa muito, digamos, à vontade, né, para que sigam essas práticas que eles têm historicamente como normal, né, mas que não é normal. Então, nos abre também o entendimento de que associações, né, o público da educação trabalhe também a disseminação dessa informação da Lei Maria da Penha para que chegue tanto a mulheres quanto a homens, né, da gente fazer esse trabalho tão importante E que, às vezes, nós, né, nós aqui, enquanto sede urbana, digamos assim, já temos dificuldade, percebemos que se fala, mas não entra no entendimento. Imagina num contexto indígena, é preciso que pessoas que dominem a língua ticuna, outras etnias, para que leve essa mensagem, né? Gigliola quer complementar algo a respeito da questão das denúncias?
Sim, sim, eu gostaria de complementar, sim. Existe um fluxo a ser seguido no momento em que a gente recebe uma mulher vítima de violência, né? Só complementando o que a Edilene falou, que a gente preenche a ficha de SINAM, que é um sistema de informação de violência, que é a nível nacional do Ministério da Saúde. Então, esse dado se transforma em um número quantitativo para o sistema brasileiro, né, de identificação de violências. Então, infelizmente, nós, como profissionais de saúde da atenção básica, nós temos um limite de atuação profissional. Então, a gente chega até um certo ponto, a partir dali a gente precisa contar com outra instituição que a gente espera que cumpra com o seu papel para que aquela situação seja resolvida do começo ao fim. Mas, infelizmente, nós não temos como atuar como gostaríamos, né? Nós não podemos, porque nós estamos ali atuando como atenção básica e a gente precisa acolher essa mulher da melhor forma possível, levando ela à promoção e prevenção de saúde. Existem casos, como a Dirlene falou, que a gente acompanha até a delegacia, que a gente vai além da nossa atuação profissional. Uhum. Porque, na realidade, a gente precisa cumprir com o nosso papel de atenção básica e contar que a outra instituição cumpra com seu papel, que às vezes, infelizmente, não consegue. Né? Então, esse caso fica impune, infelizmente. Esse homem não vai preso, nada acontece com ele. E essa mulher continua sendo vítima de violência por várias e várias vezes. Então, geralmente, quando é feito o preenchimento da ficha de SINAM, que é um documento, onde vai o CID, né, que é a identificação da violência, e no verso eu coloco na história solicitando, né, o registro de boletim de ocorrência, dou uma cópia para essa mulher para que ela leve até a delegacia. Então, a orientação básica ali dentro da nossa atuação é que ela compreenda que com aquele documento ela pode ir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. E muitas vezes até entrar com a solicitação de medida protetiva contra esse homem. Uhum. Então, já houveram muitos casos em que houve uma resolutividade muito positiva em relação a isso. E essas mulheres foram afastadas desse homem, né? Ou seja, o homem saiu de dentro de casa. E essas mulheres conseguem viver bem, tendo acolhimento, fazendo acompanhamento psicológico, para que ela consiga lidar e superar todas essas questões traumáticas deixadas pela violência física, né?
Certo. Muito obrigada aqui a Gigliola e a Dirlene por esses esclarecimentos tão importantes, né? E a minha próxima pergunta é justamente sobre essa rede de proteção que a gente fala, né? Normalmente, a porta de denúncia é a delegacia, né? Mas existem outros canais, outros contatos, associações, assistência social. Como é que funciona a atuação da rede ligada à assistência à violência doméstica ou familiar indígena?
A rede, ela acontece dentro do próprio território, né? A rede, a liderança, as lideranças, a igreja, né, os próprios profissionais de saúde, os familiares. A gente atua muito na rede comunitária. Né, a saúde indígena, ela costuma, o nosso fluxo é esse, a gente atende na rede comunitária. Claro que a gente faz muitos encaminhamentos para as instituições, como o CREAS, o CRAS, Conselho Tutelar e outras instituições. Mas a rede, ela tende a atuar dentro mesmo do território, né? Uhum. Pela cultura, pela língua, por ter mais fácil acesso ali. Então, a rede comunitária, ela costuma funcionar dessa forma, né? Trabalhando dentro da espiritualidade, dos cuidadores tradicionais e dos familiares mesmo, né? Das pessoas que, os anciões, aquelas pessoas que têm mais contato com aquela pessoa, ali tem um vínculo. Então, a rede de apoio, ela costuma ser, assim, nessa linha, né, de cuidado, de você conseguir identificar qual é a família que pode estar ajudando essa mulher. É uma rede protetora comunitária, dentro da comunidade,
Entendi.
Existem associações de mulheres também, artesãs, então você vai vendo, né? A gente sempre costuma fazer um PTS, que é o plano terapêutico singular, dos cuidados que a gente vai ter com essa pessoa, né? Com essa mulher, assim como todo e qualquer indivíduo que a gente atenda dentro da saúde indígena, na atenção básica. Aí a gente tende a fazer isso para a gente poder montar a nossa linha de cuidado.
Entendi. Nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu quero fazer aqui como uma pergunta final. Qual que seria a mensagem de vocês, né? Profissionais atuantes dentro dessa área. Qual que seria a mensagem de vocês, tanto para essas mulheres, para essa sociedade, esse público indígena, quanto para as autoridades também, do que necessita ser feito para ter mais força nesse combate à violência?
A gente faz um papel, né? Sempre costumo dizer, eu amo o que eu faço. A psicologia, para mim, é vida. Então, mulheres, elas empoderam outras mulheres, né? Levar conhecimento, tanto para as mulheres indígenas e não indígenas, né? Dos seus direitos, de que elas precisam ser vistas como elas são, né? Isso, assim, para mim, é de grande felicidade. E hoje a gente já percebe, como a Gigliola falou, tem 8 anos de atuação, eu tenho 6 anos e eu trabalhei em várias aldeias, né, desde o município de Amaturá. E a gente consegue ver hoje que a mulher, ela já consegue identificar uma violência, ela já consegue falar, ela já tem voz, né? Então, hoje, ela já não aceita, muitas já não aceitam calada a violência. Elas já falam, né? Estou sofrendo, estou sendo vítima de violência, então a gente já ganhou muito aí, né? Quando você consegue fazer uma mulher identificar de que ela está sendo violentada, vítima de alguma violência, e que ela não precisa aceitar isso, e que ela tem que denunciar, toda e qualquer mulher que seja vítima de violência, que denuncie. Ah, mas a gente sabe que é muito difícil, porque existe uma dependência emocional, existe uma dependência financeira, mas que você possa buscar ajuda, se fortalecer. A mulher, ela precisa se fortalecer no meio da família, dos amigos, procurar uma rede de proteção, ver aquilo que é melhor para ela, né? Ela conseguindo se fortalecer e conseguindo ter conhecimento, principalmente conhecimento próprio de si mesmo, ela vai conseguir, né, enfrentar isso, não aceitar essa violência, qualquer tipo de violência, seja ela matrimonial, seja ela psicológica, seja ela agressão física, como a Gigliola falou. Existe casos de feminicídio nas comunidades, isso deixa a gente muito triste, mas eu acredito que a gente pode mudar esse quadro, sim, né? E, assim, é o que a gente faz hoje, nosso papel é buscar que pactuações com as redes intersetoriais e que as aldeias, elas sejam vistas. Existe um projeto onde a Força Nacional está indo, junto com a doutora Natália, que é uma médica que trabalha no Mariaçu 2, e eles estão fazendo essas palestras, né, falando quais são os direitos das mulheres, o que acontece com o homem agressor. Então, é um trabalho que vem sendo feito. Eu acredito que, com isso, a gente consiga, né, a sensibilizar e conscientizar as pessoas, levar conhecimento do que é agressão, quais são as punições e quais são os direitos das mulheres.
Tá certo. Gigliola, o que mais pode ser feito, né, para esse combate? E qual a sua mensagem para as mulheres que, de repente, Sim. estão vivendo esse momento?
Então, eu geralmente falo assim, que ao primeiro sinal de qualquer tipo de violência, denuncie. Não pense duas vezes antes de denunciar. Se você não consegue fazer a denúncia, não sabe como, porque até a mulher no contexto urbano, ela tem dificuldade de saber para onde ir, qual é o fluxo a ser seguido, imagine a mulher indígena que está lá dentro do seu lar, no seu território indígena. Então, assim, tenha sempre alguém em quem você possa confiar. E essa pessoa irá te orientar da melhor forma possível. Então, ao primeiro sinal de qualquer tipo de violência, procure essa pessoa para que te oriente a fazer o que é correto para que você seja protegida. As mulheres precisam entender sobre proteção e sobre autocuidado também. E para as instituições, eu quero deixar uma mensagem que a gente sempre precisa lembrar que nenhuma mulher vai procurar uma instituição sem ela estar precisando. Então ela precisa de acolhimento, precisa de orientação e esclarecimento sobre tudo o que ela precisa naquele momento. Como eu sempre falo, ninguém vai chegar numa UBS, numa instituição, só para dizer que está bem. Essa pessoa vai estar procurando porque realmente está precisando. Então, a saúde começa desde a porta de entrada de qualquer estabelecimento. Então, a gente precisa ter uma atenção especial, não só para a mulher indígena, mas para as mulheres num contexto geral, que geralmente são vítimas de preconceito, né? São julgadas por serem mulheres. E hoje em dia, está cada vez mais difícil a gente ser mulher e se empoderar do conhecimento e dos direitos que nós temos. Então, mulheres entendam sobre a Lei Maria da Penha, procure um psicólogo para chamar de seu, para te orientar e para fazer psicoterapia. Se precisarem de mim para qualquer situação, podem contar comigo também. Eu acredito que muitos dos tabatinguenses já me conhecem, né? Tanto no contexto urbano quanto no território indígena. E eu sempre tenho feito o que for possível para ajudar essas mulheres, não somente as mulheres, mas todos que necessitarem. Mais uma vez, muito obrigada. E podem contar com a gente para o que for necessário.
Muito obrigada. Eu quero agradecer muito, né, a participação de vocês e vocês abrirem um pouquinho, né, dessa realidade que faz parte do cotidiano profissional de vocês, mas que muitos, né, não têm essa ideia do que acontece dentro da aldeia em relação a essas violências, né? Então, muito obrigada. Eu espero que vocês estejam sempre em contato com a Rádio Nacional. Sempre que precisarem, sintam-se à vontade para se comunicar com a população do nosso Alto Solimões, através da Rádio Nacional, trazendo sempre uma orientação, uma mensagem que possa melhorar a vida das pessoas e das famílias. Muito obrigada, Dirlene.
Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui.
Muito obrigada, Gigliola.
Muito obrigada e muito obrigada a todos os ouvintes. E eu quero mandar um abraço bem apertado para todos que estão ouvindo a Rádio Nacional nesse momento.
Até a próxima entrevista. Parabéns pelo trabalho e sucesso para vocês. Deus abençoe nessa,
né,
missão.
Amém.
Aí é difícil, né?
Muito.
Mas vai dar tudo certo. A gente vence.